No caso do artigo 23, diz o seguinte, artigo 23, é uma supressão, é uma reprodução do texto da Constituição que não acrescenta nada, absolutamente nada, o que é vedado pelo inciso 4 do artigo 7º da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Né? Então, é uma reprodução da Constituição. Se já está na Constituição, não precisa ser reproduzido na lei, inclusive é proibido pela Lei Complementar 95, no inciso 4, de que aconteça dessa forma. No caso do artigo 24, diz o seguinte, o artigo 24, o jovem tem o direito à livre expressão e produzir conhecimento individual e colaborativamente a ter acesso às tecnologias de comunicação e informação às vias de difusão. Por quê? Porque esse é um texto já garantido a todos e, no caso, restringe o que é dos demais, que a Constituição diz, é assegurado a todos a livre expressão. Então, aqui você diz, é assegurado ao jovem. Então, você está restringindo, não acrescenta nada, zero, e está restringindo o que é direito dos idosos. É claro que é o texto que é inconstitucional, não é a Constituição. Então, eu sugiro simplesmente que seja suprimido o artigo 24. No caso do artigo 26, aí estabelece-se uma grande confusão. Eu acho que esse texto tem que ser melhor cuidado. Já há vários jornalistas perguntando se a carteira de estudante, a partir de agora, só vale para jovens nessa faixa etária. Vamos supor que seja aprovada a proposta do senador Randolfo, de 15 a 29 anos. Então, os demais estudantes não têm direito à carteira de estudante com direito à meia entrada, etc, etc. Então, primeiro, eu sugiro que deixe claro nessa redação que resguardadas as competências municipais, estaduais, porque ali diz respeito à carteira de estudante para qualquer idade, né? Mas deixar evidentemente claro isso aí para evitar confusão. Aqui não está se restringindo o direito de outras faixas etárias a terem a sua carteira de estudante e de ter entrada. Agora, o senador Randolfe, ele estabelece o seguinte, que no caso do evento ser patrocinado pelo Estado, né, o jovem terá direito a meia entrada, a 50% de desconto. E no caso de ser patrocinado pela iniciativa privada, tem direito a 40% de desconto. No caso específico do que é do Estado, eu concordo. Uma vez que é o Estado que está pagando, o Estado pode dar a gratuidade, não tem problema nenhum. Mas no caso da iniciativa privada, ora, por que que só o artista é que tem que dar os 40% de desconto? Por que que o médico não tem que dar os 40% de desconto na consulta dele? O advogado dá os 40%, etc. Então, não tem cabimento escolher a classe artística, a que está bancando com o seu bolso, para dar um desconto de 40%. Isso, inclusive, vai diminuir sensivelmente a produção de oferta cultural. Vamos relembrar, o que o Estado está pagando, 50%, está ok. Mas o que é da iniciativa privada, dá desconto de 40% para que finalidade? Então, eu discordo completamente dos 40% que para eventos culturais dados e que serão tomados da iniciativa privada. Também, senhor presidente, não vislumbro nenhum motivo para se conceder exclusividade à UNE, à UBS e outras entidades para expedir carteira de identidade estudantil. Isso já foi modificado por uma medida provisória, a medida provisória 2208-2001, porque já dava confusão demais. Então, por que tirar de todas as entidades a oportunidade de expedir as suas carteiras e dar exclusividade à UNE e à UBS? Não tem cabimento, não tem nada que vá melhorar esse serviço, muito pelo contrário, isso vai burocratizar o serviço. A tendência atual, aliás, é fazer com que isso tudo seja descentralizado, de forma que estou com o governo federal nesse ponto. Acho que o governo fez foi muito bom, né? Seria um retrocesso na nossa legislação e fico com o texto da Câmara dos Deputados que mantém da forma que está e mantém do jeito que é a medida provisória, sem necessidade de passar para com exclusividade para a UNE e para a UBS a expedição dessas carteiras de identidade estudantil. Quanto aos 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, que seriam destinados obrigatoriamente para produtos culturais voltados aos jovens, o senador Randolfe Rodrigues já deu a sua posição, retirando esses 30%, de forma que eu concordo com o senador Randolfe Rodrigues, acho que ele encontrou uma boa solução. No caso do artigo 29, veja que nós já agora, nesse exato momento, nós já acabamos de aprovar uma lei que está questionada no Supremo Tribunal Federal, uma lei que estabelece cotas em horários nobres para programação nacional, etc., etc. O artigo 29 diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deverão destinar espaço ou horários especiais voltados à realidade social do jovem com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, conforme disposto no artigo 221 da Constituição Federal. Já foi criada agora por nós mesmos essa programação e a Constituição, como bem lembra o senador Randolfe Rodrigues, já estipula que seja assim. Então não há qualquer razão para que esse artigo 29 novamente venha destinar espaços em horários especiais voltados à realidade do jovem, até porque já está remetido de modo ardiloso à Constituição, ao artigo 21, porque determina que seja dada preferência às suas finalidades, mas não reserva cotas nem espaço para isso. E aqui é uma espécie de reserva de cota de mercado, mais uma reserva de cota de mercado. No caso do artigo 30, na minha opinião, é um autoritarismo nacionalista. Veja o seguinte: é dever do jovem contribuir para a defesa, a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, conforme disposto no artigo 216 da Constituição. Olha, tem inclusive a questão do pluralismo. Vamos dizer que esses jovens queiram participar, por exemplo, da Marcha da Maconha. É um direito deles participarem da Marcha da Maconha. E aí, com esse texto, é dever do jovem contribuir para a defesa. Pode dar a impressão que os jovens estão tramando contra o Brasil, que não é a minha opinião. Já que o Supremo decidiu que eles podem participar de qualquer coisa, nós podemos participar, é direito de expressão, de manifestação. Então isso aqui é um arrobo nacionalista, sem qualquer cabimento. O direito de manifestação tem que ser dado em qualquer lugar, em qualquer momento, com pluralidade de ideia. Tem que ter movimento de esquerda, movimento de centro, movimento conservador, liberal, tem que ter movimento de toda espécie. A Constituição garante isso. Então, o dever do jovem é se manifestar quando assim quiser, com direito de expressão ilimitado. No caso do artigo 32, né, os incisos 2 e 6 reproduzem aqui o mesmo mandamento, né, e não representam, na minha opinião, a melhor técnica. Então, diz o seguinte: adoção, artigo 32... A política pública de esporte e lazer destinada ao jovem deverá considerar: 2. A adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que evitem a centralização de recursos em determinadas regiões. E o 4, melhor dizendo, em vez de 6, a aquisição de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, a adoção de lei de incentivo fiscal ao esporte com critérios que priorizem a juventude. Vejo, então, que há uma reprodução disso aí. Então, o que é que eu estou sugerindo? 2, adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte com critérios que priorizem a juventude e evitem a centralização de recursos em determinadas regiões. 4, aquisição de equipamentos comunitários que permitem a prática desportiva. Então é isso. No caso do artigo 33, eu acho que aqui é uma discriminação, portanto eu estou mudando. Diz o seguinte: as escolas com mais de 200 alunos ou conjunto de escolas que agreguem esse número de alunos deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de atividades esportivas. Por que acima de 200 alunos? Então eu estou colocando, todas as escolas deverão buscar, todas. Por que só as acima de 200 alunos? Então não há nenhuma regra nessa direção, que deva ser acolhida naturalmente para excluir escolas com menos de 200 alunos. No caso do artigo 34, já refeito pelo senador Randolph Rodrigues, e do artigo 35, da mesma forma, diz o seguinte, eu preciso lê-lo porque realmente não considero que seja... O senador, ele retira lá atrás alguns dispositivos e mantém outros quanto ao transporte coletivo. Então diz, no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. 1. Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens com a idade entre 15 e 29 anos e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. 2. Reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50% no valor das passagens para os jovens com idade entre 15 e 29 anos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos a serem utilizados após esgotadas as vagas previstas no inciso 2. Parágrafo único. Os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2 serão definidos em regulamento. Artigo 35. A União envidará esforços em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens com as prioridades para os jovens comprovadamente carentes na forma do regulamento. Então, veja só, volta aqui o sistema de, independentemente da motivação, 2 vagas para jovens que ganhem, que tenham entre 15 e 29 anos e que tenham que ganhem menos de 2 salários mínimos, independentemente de motivação, né? E aqui é qualquer transporte, avião, cruzeiro, qualquer coisa. Porque aqui não está dizendo qual a finalidade. Qualquer finalidade, o cidadão tem direito a 2 vagas em transporte coletivo, né? E mais 2, assim que mais 2 com 50% de desconto. Então, me parece que isso aqui, quem vai pagar, na realidade, é o usuário. Isso aqui não tem almoço de graça. Quem vai pagar é o usuário. À medida que nós dermos 2 passagens de graça em avião, em trem, em transporte interestadual e mais 2 com 50% de desconto, quem vai pagar é o cidadão comum. Às vezes, quem ganha até menos nessa situação. E veja que, de uma maneira, não vou dizer ardilosa, porque não é o caso do nosso Randolph, que é um homem explícito. O artigo 35 vem e diz que a União, junto com os estados e tal, vai envidar os esforços para subsidiar o transporte para jovens. Quer dizer, vai criar outros mecanismos, mais uma bolsa para jovens andar de graça. E aí comparam com o Estatuto do Idoso. Claro, o Estatuto do Idoso, os idosos têm 65 anos de idade. Os idosos já têm uma condição diminuta de trabalho, ao contrário dos jovens. Então, não vejo condição alguma para se equiparar. E voto totalmente contra esse dispositivo. No artigo 36, já estou encerrando, senhor presidente, porque, né? No artigo 36, na implementação de políticas públicas, né? É só para... Está dizendo o seguinte, que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar a criação de linhas de crédito destinadas à agricultura orgânica e agroecológica, a implementação dos compromissos internacionais assumidos. Me diga uma coisa, o que que isso tem a ver com a juventude? Acabamos de votar aqui o Código Florestal. Estamos criando aqui linha de crédito destinada à agricultura orgânica e agroecológica. Quer dizer, totalmente fora de contexto. Sou totalmente contra isso aqui. O que tem que ser discutido no local próprio, está lá, nós já discutimos isso. E eu acho que tem incentivos, e devem ter incentivos para a agricultura orgânica e agroecológica. Mas aqui no Estatuto da Juventude, qual a razão de se inserir isso? E da mesma forma, a implementação dos compromissos internacionais assumidos, que tem uma dimensão muito maior que a dimensão da juventude. No caso do artigo 37, né, pulo para o 40 porque eu vou tratar do Conselho da Juventude daqui a pouco, né? No caso do artigo 40, né, eu coloco por extenso aqui, como a sigla não é consagrada, SINAJUV, então eu coloco Sistema Nacional de Juventude, SINAJUV, só para massificar a situação. E da mesma forma, assim por diante vai seguindo, até para agir de acordo com a Lei Complementar 95. No caso do artigo 40, o relator, no caso do artigo 1º do artigo 40, apresenta emenda dando nova redação, determinando a competência do Conselho Nacional de Juventude de implementar o disposto no artigo 26. Né? Lembrando que o artigo 26 é a questão dos 50% e dos 40%. Então, como rejeitei lá, eu tenho que rejeitar aqui. Né? E quanto aos conselhos propriamente mencionados, né, no texto, eu sou contra esses conselhos e digo por quê. Nós lutamos e lutamos muito para a instalação dos conselhos estaduais da criança e do adolescente, que foi um grande ganho no Brasil. Até hoje nós não conseguimos criar todos esses conselhos. E mais, em dezembro do ano passado, nós tivemos que votar uma lei aqui obrigando a remunerar esses conselhos, porque ninguém queria trabalhar de graça. Então, creio eu, primeiro, que não precisa criar um conselho em cada município, né? Acho que o sistema tem que ser criado, está criado, mas criar um conselho, isso vai redundar em novas sinecuras, isso vai redundar em novos favorecimentos e não vai, de forma alguma, melhorar a condição de quem quer que seja. E as atribuições, conforme já criado lá em cima, serão definidas pela União, pelos estados e pelos municípios. De forma que acredito que não é preciso criar esses conselhos. E onde está aqui a criação desses conselhos, eu retiro. Então, a rede de conselhos, etc., mas mantenho o Sistema Nacional de Juventude. No caso dos artigos 46 e 48, também são atribuições do Conselho. No caso do artigo 46, 47 e 48, diz-se o seguinte: até que seja expedido o regulamento previsto no caput do artigo 26, serão considerados jovens comprovadamente carentes os que sejam oriundos de Bolsa Família, etc. Como também eu rejeitei isso, né? Acho que não é necessário dar essa bolsa para os jovens, né? Então, também revogo o artigo 40, não admito o artigo 40. No caso do artigo 48, ele vem revogando a medida provisória, e esse artigo 48 eu acredito que é medida provisória, que tira, que mantém como está e não dá exclusividade à ONU, à UNE e a outras entidades estudantis o direito de exclusividade de expedirem carteira de estudante. De forma que, com essas pequenas considerações, né, encerro.
Modestas e pequenas considerações de 47 minutos.